Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Bora lá para mais um episódio do Mundioca. Estaremos juntos nessa próxima hora aqui para debater mais um assunto de relevância internacional, mais um assunto de plena seriedade que vamos abordar aqui com os nossos convidados de hoje. Antes de apresentar o tema, saudar minha companheira de bancada. E aí, Melina Sade, tudo bem contigo?
Tudo bem. Desejo a você e aos nossos ouvintes um excelente episódio. Teremos uma hora aí para falar, sabe, sobre o quê?
Sobre um relatório aí divulgado pela ONU no dia 8 de setembro desse ano, relativo a Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, o relatório de desenvolvimento humano, tempos incertos, vidas instáveis, construir o futuro no mundo em transformação. Mas por que falar deste relatório? Porque ele aponta uma coisa importante, né, Melina?
Sim, aponta um retrocesso no índice do IDH. O documento aponta que pela primeira vez em 32 anos, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que mede a saúde, a educação e o padrão de vida de uma nação, cai globalmente por 2 anos consecutivos. Mais de 90% dos países registraram declínio na pontuação do IDH em 2020 ou 2021, e mais de 40% caíram nos 2 últimos anos, sinalizando que a crise ainda está se aprofundando em muitos deles. Péssima notícia.
Diria as crises, né? Uma crise atrás da outra. Bom, não vou me alongar muito para falar sobre essas crises aqui entre nós duas. Vamos nos alongar convidando mais uma pessoa aqui para esse bate-papo, nossa primeira entrevistada de hoje.
Professora Vivian de Almeida, professora de Economia do IBMEC, seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca. A gente está muito feliz de conversar com você mais uma vez aqui. Tudo bem?
Tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Gostei muito da primeira vez e agradeço demais o convite para voltar.
Professora, pela primeira vez em 32 anos, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, caiu globalmente 2 vezes seguidas, né? E o que que isso significa pra gente?
Bom, eu acho que assim, antes de pensar no que significa a variação, se você me permite, eu acho que seria importante a gente até fazer uma espécie de explanação sobre por que que olhar IDH é importante, né? Assim, a gente está muito acostumado a entender que qualidade de vida está associado à renda, que é uma forma que a gente tem de alcançar dinheiro pelas atividades produtivas que a gente faz. Então, se a gente tem um apartamento e a gente aluga esse apartamento, a renda é o aluguel. Se a gente tem uma máquina que faz bolo, né? Então a gente vai ter a renda do lucro que essa máquina dá para a gente. A renda que a gente mais conhece é o salário, porque todos nós, o que temos para oferecer é a nossa mão de obra, o nosso trabalho. Então, a gente sempre olha a economia olhando o PIB, que é tudo que foi produzido, né, no país num determinado espaço de tempo, e a renda associada. Obviamente que esses são indicadores que, para a nossa sociedade capitalista, são extremamente importantes, porque a gente tem uma dimensão do tamanho da economia, do percentual de pessoas empregadas, da capacidade que as pessoas têm de tirar dinheiro do seu trabalho. Só que, a partir da década de 1950, 1960, a gente começou a entender que a gente vive um pouco mais do que o PIB, né? Assim, é claro que é até um pouco perigoso eu falar isso, mas é a ideia de que, até para que esse PIB me faça sentido, para que eu entenda que um crescimento do país ele pode ser apropriado pelas pessoas, as pessoas têm que ter condição de se apropriar desse PIB. E daí que vem o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai dizer o seguinte: olha, é importante a gente medir as condições de vida de uma determinada população. Então, a renda que compõe o IDH é importante? É, óbvio. Mas a saúde da população é importante, a educação da população é importante, que são as 3 dimensões que o IDH contempla. Então, a partir da década de 1960, 1970, a gente começou com essa medida que ultrapassava a atividade econômica. E a gente começou a entender que, como as pessoas estão e a capacidade que elas têm de transformar o seu trabalho em dinheiro, né, está muito relacionado ao estado delas, ao estado de saúde, à educação. Então, a gente começou a medir e tem uma série de problemas de medida que a gente pode conversar depois. Com o desenvolvimento, é comum que a gente veja o IDH aumentar, né? Porque a gente começa a ter mais tecnologia de saúde, para o estado de saúde da população melhorar. A gente passou por um processo do que a gente chama, aqui no Brasil bem latente, mas no mundo todo, de universalização da educação. Então, mais pessoas puderam acessar a escola. E isso foi um pouco a característica dos anos 1980, 1990, quando a gente passou, inclusive, a ter medida. Porque eu acho que talvez também o IDH ele tenha uma representação não apenas quantitativa e métrica, mas simbólica também, né? Da gente tornar um número um reflexo de como as pessoas vivem num determinado país. E o desenvolvimento foi mostrando a gente que o IDH estava crescendo. Só que a gente passou por um período muito problemático, que foram, aí já respondendo, né, depois dessa explanação mais extensa do que deveria, a gente passou por um período muito complexo, que foi a pandemia. E a pandemia revelou para a gente, né, um símbolo que ficou bem marcado, né, de que estava todo mundo no mesmo mar, não no mesmo barco. Então, algumas pessoas estavam no iate e algumas pessoas estavam dividindo o Kate Winslet, a tábua e o Leonardo DiCaprio está afogando. Então...
É uma boa analogia, melhor. Triste, mas boa.
Então, assim, esse Estado, que é o Estado que garante a gente acessar esse desenvolvimento, se a gente está na tábua, a gente deixa isso tudo para trás e está tentando sobreviver. Então, a gente foi percebendo uma piora, né? Foi percebendo um acirramento das desigualdades nesse período, acentuado pela pandemia, mas eu preciso fazer o seguinte adendo. Guerras e pandemias costumam acentuar problemas que já existiam. Assim, é claro que tem alguns problemas que são especificamente criados, né? Quem morreu de Covid morreu de um problema circunstancial da pandemia. Quem está morrendo no conflito Ucrânia e Rússia está morrendo por um problema circunstancial. Mas esses macro problemas, esses problemas sistêmicos, eles costumam ser acentuados com esses episódios, né? Com esses episódios. Então, o que a gente percebia bastante na Europa, nos Estados Unidos, já era um aumento da desigualdade, mesmo pré-pandemia. Mesmo pré-pandemia, a gente já vinha observando um pouco esse movimento em que talvez, não na intensidade que foi divulgado agora, mas a gente veria, na melhor das hipóteses, uma instabilidade do IDH, né? E não um aumento, como a gente vinha percebendo durante décadas.
E quais são os países que tiveram uma queda maior no IDH?
Exato, assim, eu acho que aí a gente pode voltar um pouco para a metáfora, né? Assim, se a gente pega o que foi a pandemia aqui no Brasil, assim, a gente tem um recorte muito acentuado de quem pôde se proteger. Então, a gente viu que as pessoas que tinham que sair para trabalhar todo dia para sobreviver foram as pessoas que foram mais expostas. Isso ao vírus. Mas se a gente pega, né, esse olhar que eu estou pedindo para a gente fazer mais macro, o que aconteceu? Saiu uma pesquisa que as crianças em idade escolar mais vulneráveis aprenderam, em média, metade do que deveriam aprender no período pandêmico. E crianças no segundo ano do ensino fundamental, que é o equivalente a segundo ano, a terceira série, talvez, não, a primeira série, né, antigamente, que é o quase que o processo completo da alfabetização, elas estão chegando nessa série sem aprender a ler e escrever. Então, considerando que os investimentos em educação, eles são concatenados. Você não investe em educação numa criança que nunca frequentou a escola, que tem condições de vida ruim, com 8 anos, e espera que ela tenha o mesmo aprendizado de quem fez o circuito certinho. Então, você aumenta o fosso entre as pessoas mais vulneráveis e as pessoas menos vulneráveis. Aí o IDH, que é uma média de tudo, representa esse fosso, né? Ele materializa esse fosso. É o seguinte, olha, tá vendo? Essas pessoas, elas pararam, essas crianças pararam de ir para a creche, pioraram a alimentação. Essas crianças pararam de frequentar a escola, pioraram o aprendizado. O reflexo disso é que lá na frente elas não vão ter condição de ter uma educação com o nível de apropriação de uma criança que teve todo esse aparato de proteção, toda essa proteção social. Da mesma forma, né, a medida de saúde do IDH, que é a expectativa de vida, faz com que os países que foram mais duramente atingidos pela pandemia tenham tido uma redução da média global na sua expectativa de vida. E não à toa, foram justamente o conjunto de países em que você não teve muito esse cuidado, né? África, continente africano, África subsaariana, América Latina, que foram todos os países em que você teve essa sensação de cuidado menor, reduzida, quase como que, enfim, né, as pessoas... Meio duro falar isso, né? Mas assim, um pouco a própria sorte, né? Toda uma discussão sobre a vacina, sobre como que essa vacina chega nos países mais vulneráveis, porque, obviamente, os países fizeram investimentos, queriam ter a prioridade na distribuição da vacina. Mas lembrando o tempo inteiro que a gente está falando de uma tendência acentuada pela pandemia. A gente viveu, no início dos anos 2000, um boom de commodities, um boom de crescimento econômico em determinados países, mas desde a crise de 2008, a gente vem vendo uma redução do crescimento global, uma espécie de uma estagnação nos indicadores econômicos, que, de novo, né, tem essa causalidade dinâmica, né? Da mesma forma que boas condições de vida potencializam o crescimento econômico potencializa boas condições de vida. Então, se você reduz você entra nesse ciclo de uma redução geral, nesse ciclo que, ao invés de virtuoso, passa a ser vicioso.
E esse relatório, a gente está fazendo a nossa entrevista baseada nesse relatório da ONU, né? Ele serve para apontar questões, isso a gente já sabe, né? Mas ele também serve para fazer recomendações aos governos?
Sem dúvida, assim, as Organizações Unidas, né, quando ela surge lá do braço de Bretton Woods em 1944, ela tem uma série na verdade, né, como se fosse uma cabeça com vários braços que vão, de alguma forma, se comportarem como instituições não reguladoras, estrito senso, mas sinalizadoras, né, de qual é o pacto, qual é o contrato social que o mundo quer abraçar. Mundo ocidental, né, vamos ser honestos, assim, qual é o contrato social que o mundo quer assinar, o mundo ocidental quer assinar após a Segunda Guerra Mundial. Então, esses relatórios, eles obviamente servem para você entender, né, aquilo que eu estava falando no início, quando a gente dá nome, quando a gente dá forma, quando a gente mede, a gente torna mais tangível. Então, por mais que o IDH seja uma média de um monte de coisa, que muitas vezes não diz nada, você sabe mais ou menos que um país com baixo IDH talvez não seja a sua primeira opção de migração. É claro, né, uma média, tem várias questões de estatísticas que podem e devem ser criticadas, mas são sinalizadores. E quando a ONU elabora um relatório e diz, olha, está acontecendo isso com o mundo, é uma espécie de chamamento para dizer o seguinte, e aí, países, assim, o que, que a gente vai fazer para isso? E tanto que no ano 2000 e depois no ano de 2015, essa materialidade desse compromisso com o desenvolvimento social, ela inclusive ganhou um nome, né? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em 2000, e em 2015, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é dizer o seguinte, olha, a gente pode ter aqui uma série de compromissos globais que se desdobrem em compromissos para você desenvolver as pessoas nessa primeira reunião dos anos 2000 e você garantir um desenvolvimento sustentável para as pessoas a partir de 2015 com essas metas de desenvolvimento sustentável. Então, assim, ela ganha forma de uma sinalização, mas uma recomendação bem considerável de qual é o compromisso, o que estará na agenda de vocês, países, em termos de políticas públicas, para que a gente possa assegurar um desenvolvimento para as pessoas.
Existe alguma fórmula pronta para melhorar o IDH?
Nunca. É aquela piada que se você tem uma resposta simples para uma pergunta complexa, ela está errada. Isso sempre, porque a gente trabalha, né, quando a gente olha o IDH, quando a gente olha os indicadores que compõem esses objetivos, com diagnóstico. Mas, por exemplo, quando a gente pensa num determinado problema, na violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela pode ter uma série de medidas, marcadores, indicadores para sinalizar. Então, agressões contra mulheres, agora tem até, a gente está tendo muita noção disso, ainda bem, né? Então, assim, a agressão, ela pode ser não só física, quanto moral, quanto financeira, patrimonial. Só que, para que eu possa pensar em melhorar esses indicadores, é crucial que a gente entenda o processo que resulta nos valores desses indicadores. Então, por exemplo, se as mulheres num determinado local sofrem violência patrimonial, isso está relacionado a uma questão simplesmente cultural, ou você tem, por exemplo, um histórico de baixo acesso a crédito das mulheres. Porque se você tem um acesso baixo a crédito, a sua liberdade está bem limitada sobre as suas escolhas financeiras. Então, talvez, nesse aspecto, você possa estar mais suscetível à violência patrimonial. E assim, eu quero ser muito, muito cuidadosa para dizer que nunca, jamais, alguém que é vítima é culpada, né? Eu estou dizendo que pode existir um conjunto de instituições que criem mais ou menos vulnerabilidades para esse tipo de violência. Isso é um exemplo, né? Porque vulnerabilidade é extremamente multidimensional. Então, veja, a gente começa falando de DH, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento sustentável, escolhe um indicador que é violência contra a mulher e dentro desse indicador você pode ter uma violência patrimonial. A fórmula pode, como eu disse, está no mercado financeiro. O que, quando a gente começa a falar de DH, jamais a gente pensa nesse aspecto. Mas jamais a gente pensa que talvez mercado financeiro, mercado de capitais possa incluir ao ponto de melhorar essa situação. E assim, isso não é uma má notícia, porque isso, na verdade, apesar de parecer mais letárgico, mais complexo, um processo mais moroso, também faz com que a gente tenha um olhar muito cuidadoso para entender que as realidades locais, elas são muito determinantes. E que se a gente pegar uma receita de bolo, por mais que seja rápido e fácil de implementar, muitas vezes é pouco efetivo, porque não está adequado àquela realidade local. Porque não está adequado aos problemas que aquele país de fato sofre. Então, o levantamento desses indicadores é extremamente importante para a gente entender onde a gente está. Mas onde vai caminhar é um esforço coletivo que a gente pode trocar experiências internacionais sem desconsiderar que estamos sobre realidades locais e que a gente precisa considerar isso. E particularmente para o Brasil isso é muito importante porque isso vai em contra até com uma agenda que a gente tem observado de uma reconstrução de identidade de como que esse país foi formado de fato. Então, reconhecer como ele foi formado de fato é sinalizar para onde a gente quer chegar. Estou aqui fazendo uma propaganda de aula de história porque sou, né, professora, e entendo que a gente conhecer de onde a gente veio sinaliza muito bem para onde a gente quer ir.
Professora é assim, né? Costura várias áreas do conhecimento. É, a partir de várias coisas que você falou aqui, eu tenho alguns questionamentos. Vamos para o começo da nossa conversa. Eu anotei aqui, você falou assim, a capacidade de transformar o seu trabalho em dinheiro tem a ver com a saúde, né? Eu andei lendo esses dias, por conta que no Rio de Janeiro a gente tem visto a população de rua crescer muito, e eu li um artigo que muitas pessoas que vivem nas ruas têm problemas mentais. Eu queria saber se dá para a gente enquadrar, né, nessa questão da saúde, a saúde mental e se os governos têm pensado a respeito disso.
Assim, a saúde mental, ela, a onda do cuidado com a saúde mental, eu acho que veio para ficar e eu sou uma entusiasta disso. E na esteira do que eu estava falando anteriormente, é o típico problema que é muito importante que a gente reconheça a complexidade e como que problemas diferentes demandam análises e instrumentos diferentes. Vou te dar um exemplo. Assim. Se a gente está falando de mortalidade infantil, que é um problema clássico de saúde, a gente tem fórmula pronta, né? Assim, basicamente, uma criança, para sobreviver, ela precisa ter uma alimentação adequada, ela precisa estar bem hidratada, né? A criança ainda morre muito de diarreia, por exemplo. Ela precisa ter um cuidado afetivo e afetuoso, isso é muito importante. Então, você tem essa fórmula pronta. Quando a gente fala de saúde mental, e assim, eu vou pedir desculpa porque eu não sou da área, né? Então, obviamente, eu não posso ter um diagnóstico preciso, assim, é uma impressão de uma analista. A gente começa a pensar que as políticas, elas são em rede, elas têm que atuar ex ante, que a gente chama, eu não vou cuidar, assim, óbvio que eu vou cuidar de uma pessoa que tem transtornos mentais, mas é ainda mais fundamental eu entender o processo que faz essa pessoa ter um disparo de uma perspectiva irreversível e criar políticas assistenciais em que você tem um olhar que previna esse ponto da irreversibilidade. Eu vou tentar tangibilizar um pouco. Tem um quadro que é muito conhecido que fala, por exemplo, da estratégia de saúde da família como também uma estratégia de saúde mental. Esse é um programa, né, que a gente tem aqui no Rio, Estratégia de Saúde da Família, que é um médico local, não é um médico que você vai quando você está passando mal. Se você chega no hospital e vê uma pessoa que procurou um atendimento porque teve um surto psicótico, por exemplo, e aí eu vou pedir desculpa se eu estiver utilizando os termos errados, em geral, essa pessoa está no segundo surto. o que torna os tratamentos mais complexos, mais caros, e eu sei que é frio falar isso, mas recurso escasso, né? A gente sabe que se a gente gasta muito dinheiro para um tratamento, sobra menos para outro. Então, ela já está num tratamento mais complexo e com uma chance de necessidade desse tratamento por mais vezes. Qual é a atuação do médico da saúde nesse sentido? É, ao reconhecer, ao ser um médico local, ele entender e prevenir o primeiro surto. É, ver uma sinalização de problemas de saúde que estão ali apontando, né, assim, uma reação exagerada a uma determinada situação, uma crise de ansiedade muito forte, assim, de novo, né, estou até aqui sendo um pouco responsável, mas é só para ser didática. E costurar um tratamento em que esse indivíduo, ele não tem um surto, ele não tem um segundo surto, em que você vai ter um tratamento muito mais caro e muito pouco efetivo para conduzir essa pessoa à vida que ela tinha a esse diagnóstico. Veja, é um cuidado que demanda um tratamento muito específico, um olhar muito específico, que um relatório de Washington não necessariamente dá conta de uma realidade, por exemplo, de uma comunidade carioca, uma comunidade em que você vai ter... Imagina que esse exemplo que eu estou te passando é o filho adolescente de uma mulher, como a gente conhece, né, a situação do nosso país, uma mulher preta, marginalizada, que tem uma renda baixa. O que, que acontece com essa mulher se esse filho adolescente tem o segundo surto? A situação dela, que já não era confortável, ela piora significativamente porque ela tem que cuidar dessa criança, ela tem que cuidar desse adolescente. E ao cuidar desse adolescente, ela perde a sua fonte de renda. Ao passo que uma estratégia de saúde da família permite, associada a um conjunto de políticas educacionais boas, faz com que esse menino, que potencialmente seria uma redução de renda nesse quadro do surto, seja um potencial de renda, porque pode combinar uma boa educação com políticas de saúde, em que possa concluir seus estudos, conseguir um trabalho e romper o ciclo da pobreza. Então, assim, esse conjunto de medidas é concatenado, é relacionado, demanda um rol de políticas públicas em que você tenha grandes temas como saúde, educação e assistência e grandes redes de conexão. Mas a boa notícia é que a gente sabe disso já, né? Quem trabalha com política pública, estuda e leva a sério, já sabe que não dá para você passar um cheque em branco e resolve aí. Isso é um processo. Isso não é do campo do resultado, isso é do campo do processo. Porque as políticas públicas, elas vão mudando ao longo do tempo, né? Elas vão demandando olhares diferentes, diferenciados. Então, foi o que eu falei, assim. Se antes eu falava que saúde para criança era cuidar da mortalidade infantil, hoje a gente já está falando de saúde mental. Então, os atores envolvidos reconhecem isso, entendem isso e sabem que o processo é o que faz com que a gente avance no desenvolvimento humano de modo contínuo. É porque quando a gente tem um número, né, a gente fecha, né, parece que é uma fórmula, mas na verdade isso é um processo contínuo porque é da vida e a vida é contínua, né?
Outra questão que eu queria que você se aprofundasse, que me chamou a atenção numa das suas primeiras respostas, foi que às vezes as pessoas estão vivendo mais do que o PIB. O que isso significa?
Isso é um pouco polêmico, né, porque assim, o PIB cresceu 5%. Aí a gente comemora, porque é bom comemorar, né? Crescimento é uma coisa boa, óbvio. Só que aí se a gente dá aquela respirada de 20 segundos e pensa, ah, mas o que, que minha vida mudou do ano passado para esse? Algumas pessoas vão falar que melhorou, algumas pessoas vão falar que continua a mesma coisa e algumas pessoas vão falar que piorou, ainda que o PIB tenha crescido 5%. Essa percepção, ela está relacionada ao quanto a gente consegue tirar proveito desse crescimento. Por quê? O que é o PIB? O PIB é tudo que é produzido num país em determinado período de tempo e que é dividido por grandes atividades econômicas, né? Então, você tem indústria, serviços, comércio. Como está sendo a agropecuária? O que está levando o crescimento, por exemplo, se o que puxou o crescimento foi serviços, muito provavelmente você vai ter um percentual de pessoas falando que a vida delas, um percentual maior de pessoas falando que a vida delas melhorou. Porque muita gente é empregada em serviços. Então, muita gente tira renda dessa atividade que cresceu. Ao mesmo tempo, quando você pega atividades que são mais concentradoras, que tem menos gente trabalhando, a gente não consegue muito perceber. Isso pelo lado da renda. E o outro aspecto é o seguinte, por mais que a renda seja a forma que a gente acessa a vida econômica na nossa sociedade capitalista, faz muita diferença como que a gente chega nessa sociedade. Se eu sou uma pessoa saudável, realmente, para mim, o céu é o limite, né? Assim, se eu sou uma pessoa saudável, bem educada, as oportunidades, elas são mais acessíveis, eu alcanço mais essas oportunidades. Se eu sou uma pessoa que precisa de cuidados constantes de saúde, que tem uma saúde comprometida, que a minha educação, ela não é o nível que ela está, ela não é demandada pelo mercado de trabalho. Se eu cuido de uma pessoa com uma saúde comprometida, o crescimento desse país me é mais abstrato. Eu não alcanço esse crescimento. Isso eu estou falando só de crescimento. Por isso que a gente desenvolve políticas públicas, para que as pessoas sejam, de alguma forma, equalizadas nesse acesso a esse crescimento, para que elas tenham oportunidades parecidas de alcançarem esse crescimento econômico.
Tá certo, a gente conversou com a professora Vivian Almeida. Aliás, professora, quero te elogiar porque você ajudou a gente a entender, assim, a gente vê um relatório 90%, a gente não entende, né, o IDH caiu, e eu acho que você conseguiu traduzir, assim, de uma maneira muito didática esses números para a gente.
Ai, que bom, agradeço a oportunidade, muito bom falar com vocês.
Um abraço, até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Olha, essa nossa primeira entrevistada falou coisas muito importantes que eu nunca havia pensado, que a qualidade de vida, ela está associada à renda, que a renda que nós conhecemos mais é o salário, mas que é uma coisa muito mais complexa. O que compõe o IDH é muito além do que eu imaginava.
É, e outra coisa também, falamos aí das crises, né? Outra crise antiga que também acaba afetando muitos países, principalmente os países que estão lá na situação mais complicada desse ranking, nas últimas posições, é a questão da fome, né? O problema da fome e o Brasil com essa queda também voltando aí pro mapa da fome. Eu acho que pode ser um assunto pra gente abordar, sabe com quem? Com a segunda convidada de hoje. Maria Vila Real, professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do curso de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Seja bem-vinda ao Mundioca, professora, tudo bem?
Tudo bem. Eu gostaria de começar agradecendo aí, né, a você, a Tayana e a Melina, e parabenizando vocês pela iniciativa aí, né? O Mundioca é realmente uma referência para todos aqueles que se interessam, né, por entender as dinâmicas internacionais, por aprofundar, né, alguns temas. Então, fico muito feliz de estar aqui e agradeço muito pelo convite.
Para a gente também é uma honra, professora. Vamos começar falando sobre as últimas posições desse ranking da ONU, Sudão do Sul, Chad e Níger aparecendo aí na lanterna desse ranking. Como esses países sofreram com os últimos acontecimentos?
Acho que uma coisa que é importante, né, antes da gente passar para analisar as últimas posições, né, aí do Índice de Desenvolvimento Humano, é tentar explicar minimamente para quem está nos escutando, né, o que, que é esse índice, o que, que é esse relatório. Né. O Índice de Desenvolvimento Humano, né, é um índice estatístico composto por uma série de questões que tem a ver com a expectativa de vida, educação, indicadores de renda per capita, etc. Né. Ele é um índice que foi criado pelo economista paquistanês, né, Mahbul Ugak, né? E ele é um índice que ele classifica os países em 4 categorias, né? Países com um IDH muito elevado, países com um desenvolvimento humano elevado, países com um desenvolvimento humano médio e, finalmente, países com um desenvolvimento humano baixo. Nessas primeiras categorias, né, países com índice de desenvolvimento muito elevado, né, a gente tem a Suíça em primeiro lugar, temos países como a Noruega, os Estados Unidos, e aqui no caso da nossa América Latina, temos países como Chile e Argentina. No caso do Brasil, né, o Brasil se enquadra dentro da categoria, né, de desenvolvimento humano elevado, assim como a China e outros países como a Colômbia, por exemplo. Né? Já no caso de desenvolvimento humano médio, né, a gente tem países como as Filipinas, a Índia e, no caso latino-americano, países como a Bolívia. Né? E, finalmente, nessa última categoria, né, que é a categoria que, pela qual você acabou de perguntar, né, é a categoria de índice de desenvolvimento baixo. Né? Aí a gente tem países como Etiópia, Níger e os últimos dois colocados, né, que ocupam a posição 190 e 191, né, que são Chad e Sudão do Sul. E aí a gente precisa entender, né, minimamente a situação desses países, né? No caso do Sudão do Sul, é importante lembrar que a gente está falando do país mais jovem do mundo, né, na medida em que é um país que obteve a sua independência em 2011, mas é um país que teve que enfrentar uma duríssima guerra civil, né, que deixou mais de 400 mil mortos, 4 milhões de deslocados, né? E um país também que sofre com diversas calamidades climáticas e uma grave crise humanitária, né? Para a gente ter uma ideia, segundo o Programa Mundial de Alimentos da ONU, né, mais de 8 milhões de pessoas, infelizmente, estão passando fome no Sudão do Sul. E aí a gente precisa entender também que, por exemplo, embora a guerra civil formalmente, né, tenha acabado em 2018, né, a partir da assinatura de um acordo de paz que prevê a divisão de poder dentro de um governo nacional, aí, a violência continua, né, o acordo não foi cumprido, de fato, e é por isso que a gente tem, né, essa tragédia humanitária de 8 milhões de pessoas passando fome. E essa tragédia só tem se aprofundado nesse contexto de pandemia, nesse contexto, né, de guerra da Ucrânia, que tem afetado as exportações e por aí vai. No caso do Chad, a gente também precisa pensar que estamos falando de um dos países mais pobres, né, no âmbito global, né, um país que também enfrenta um conflito armado, uma crise, né, estrutural, inúmeros deslocamentos forçados e uma emergência alimentária muito forte, né, que também tem se aprofundado aí nesse contexto, né, da Covid-19, como consequência da guerra da Ucrânia, etc. Então, nesse momento, infelizmente, no Chad, a gente tem também aí cifras alarmantes, né, de mais de 2 milhões de pessoas enfrentando fome.
Professora, queria aproveitar os últimos acontecimentos e perguntar para a senhora a respeito do Haiti e se essa situação de violência entre gangues e ajuda internacional, isso aí pode fazer o Haiti despencar mais ainda?
Olha, a crise do Haiti, infelizmente, né, é uma crise de longo prazo, que tem se aprofundado também nesse contexto aí global, né, de pandemia, como consequência, né, da guerra da Ucrânia, da crise, né, nas exportações e tudo mais, mas claramente responde a questões locais, né? Temos um aumento sem precedentes da violência, nesse momento há também uma crise alimentar muito forte, né, que tem gerado como consequência também, por exemplo, emergência, né, de doenças aí, cólera e outras, né. Então, é importante a gente pensar que claramente, assim, assistência humanitária, cooperação internacional são fundamentais, né, na crise que o Haiti está enfrentando, assim como no Sudão do Sul, assim como no Chad, em qualquer outra, né, em qualquer outro contexto de emergência humanitária. Mas é muito importante pensar que a gente precisa enfrentar, de fato, a raiz dos problemas. Né? No caso do Haiti, é preciso fomentar uma democracia plena, é preciso ajudar o país, né, a se reerguer, a ter condições, de fato, de ter um governo, né, que consiga governar para as maiorias, que consigam, que as pessoas haitianas consigam ter um futuro dentro do próprio país, sem necessariamente ter que sair, né, muitos deles forçadamente, a procurar uma vida melhor fora das fronteiras, né, do Haiti.
Agora, professora, a senhora falou da questão da fome. Esse cenário de crise alimentar é algo que não é novo. Claro que se agravou aí com a pandemia, com a questão do conflito na Ucrânia, mas é uma coisa já antiga. E a gente pode dizer que esse problema ele foi agravado também, além dessas questões da pandemia e do conflito na Ucrânia, por questões climáticas que provocaram a destruição de safras?
Claramente, Tayana. De fato, por exemplo, se a gente pega, né, esse último relatório aí do PNUD, né, o relatório de desenvolvimento humano, ele é um relatório muito interessante porque ele traz um pouco esse retrato do que a gente está vivendo. Né? Um relatório não por acaso se chama Tempos Incertos, Vidas Instáveis, né? Como construir o futuro num mundo em transformação. E aí a gente tem o quê? Né? O panorama que esse relatório traz, né, ele é, assim, assustador, né, assustador. Nós estamos com, o relatório indica, né, que houve um recorde no desenvolvimento humano em 90% dos países. Pela primeira vez em mais de 30 anos, a gente tem uma queda global, né, do índice de desenvolvimento humano, e isso sinaliza que a crise, né, que a crise que é um fenômeno multidimensional, né, nesse sentido envolve uma série de fenômenos, uma série de fatores, né, essa crise está se aprofundando em muitos países, né, claramente aí as regiões, os países mais afetados, né, estão na América Latina, no Caribe, na África subsaariana, no sul da Ásia, né, que foram países e regiões duramente atingidas, né, mas aí o que a gente tem é o enfrentamento de uma crise atrás da outra, né, tivemos a pandemia, temos ainda em muitos casos, né, à medida que ainda não foi completamente resolvida, né, a guerra da Ucrânia e mudanças amplas, né, mudanças de diversa natureza, onde, né, os fatores ambientais, com especial destaque para os fatores climáticos, né, exercem uma pressão muito importante. Né? Claramente, né, a gente falou antes desses dois países, né, Sudão do Sul e Chad, que são os países que estão, né, nas últimas, que ocupam nas últimas posições, né, desse relatório sobre desenvolvimento humano. Ambos países, né, não por acaso, para além do conflito armado, para além dos problemas estruturais, né, deles, de instabilidade, inflação, etc., estão enfrentando claramente, né, problemas, calamidades climáticas. Né? É preciso pensar que a gente está, como um todo, né, enfrentando esse desafio global, né, que são as mudanças climáticas e que afetam de maneira diferenciada diversas regiões do mundo, né, com forte ênfase nos países do sul. Né? E isso claramente afeta as safras, afeta, né, a possibilidade de manter, de continuar, né, a vida nas suas formas tradicionais, para os agricultores, por exemplo. Né? Então, nesse contexto, para muitos, né, agricultores, fica impossível, né, continuar mantendo suas atividades. Eles se veem forçados a vender suas terras, né, e a ter que emigrar internamente, a ter que se deslocar, procurando uma vida melhor. E, de fato, sim, você falou de como, né, a crise alimentar que a gente enfrenta, né, não é um fenômeno de hoje, é um fenômeno, infelizmente, estrutural, né, mas é importante pensar que a gente teve aí uma aceleração dessa crise, né, nos últimos anos. Né? A gente teve, por exemplo, um aumento, né, da população que enfrenta insegurança alimentar aguda, né, de 135 milhões para 345 nos últimos anos, e atualmente, né, a gente fala de uma situação que envolve aí mais de 800 milhões de pessoas, né, passando fome. Então, estamos falando de um processo realmente muito, muito, muito sério. Né? O Programa Mundial de Alimentos da ONU tem lançado um alerta vermelho, né, prevendo que essa crise, infelizmente, irá se aprofundar se não forem tomadas medidas adequadas, né? E claramente, assim, é preciso reagir. Né? E aí, eu acho que um aspecto importante desse relatório que a gente está discutindo, né, boa medida, esse relatório sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, né, do Programa das Nações Unidas sobre Desenvolvimento, ele traz um pouco esse lado, né, a necessidade de reagirmos, a necessidade de encararmos esse conjunto de crises, né, através de respostas que sejam integrais. Né? A gente não tem mais tempo, estamos enfrentando um momento muito, muito crítico, né? Estamos à beira do colapso, e isso envolve claramente, né, colapso climático. Então, eu preciso reagir, e por isso que são fundamentais, né, a cooperação, a assistência humanitária, só que elas sozinhas não conseguem resolver, né, a raiz dos problemas. A gente precisa repensar, né, o nosso modelo de desenvolvimento, a nossa forma de produzir e de consumir, né? Precisamos pensar em processos de transição, né, ecossocial. Precisamos pensar em fenômenos como a justiça social, a justiça ambiental, a justiça de gênero, a justiça racial. Essas tarefas não são tarefas que podem ser deixadas para o futuro, elas precisam ser encaradas agora. Né? A nossa emergência é uma emergência de hoje, que requer respostas hoje.
Agora, nesse ranking, o Brasil caiu 3 posições. Além da pandemia, o que mais contribuiu para essa queda?
Claramente, né, quando a gente fala da queda, que, insisto, é uma queda generalizada, esse é um ponto importante, né, que a gente precisa lembrar. Estamos falando, né, de uma queda, né, global. A gente precisa, né, entender que a crise, né, essa crise multidimensional, né, que eu já comentei, que tem a ver com os efeitos da pandemia, que tem a ver com os efeitos da guerra da Ucrânia, que tem a ver com a crise ambiental que a gente está enfrentando, né, ela sozinha não explica tudo. Né? Claramente, os países têm a possibilidade de responder perante essas crises, né, de diversas formas, através de investimento público, através da criação de políticas públicas, através do investimento na sua população. Né? Os países estão aí, os governantes estão aí para cuidar da sua população. E no caso do Brasil, assim, nós temos um retrocesso sem precedentes que se explica em boa medida em função do descaso, né, do governo atual, certo? Nós temos aí um retrocesso de 30 anos, né? O Brasil voltou, o Brasil tinha saído do mapa da fome, né, em função justamente de um plano de políticas públicas, né, de um plano de redução desse flagelo da criação de políticas públicas para a redução da fome, e a gente, infelizmente, né, voltou ao patamar de 30 anos atrás, né, segundo a rede Pensam, né, que é uma rede importantíssima, que reúne pesquisadores, instituições, né, de todo o país, certo? 33 milhões de brasileiros, né, passam fome, 33 milhões de brasileiros, infelizmente, hoje, não conseguem se alimentar. Só que as cifras, né, a realidade do país, ela é muito mais grave do que isso, né, porque, de fato, segundo essa mesma rede, né, mais da metade da população está em insegurança alimentar. Isso quer dizer que 125 milhões de brasileiros, né, comem mal, comem muito pouco, não tem comida garantida todo dia. E aí, claramente, a gente precisa pensar também nas desigualdades, né, nacionais dentro do Brasil. O problema é claramente mais severo no norte, no nordeste e na zona rural. Mas, assim, esses números, né, se explicam também como consequência da falta, né, de respostas adequadas por parte de um governo que não tem priorizado claramente o investimento social e que não tem priorizado, né, cuidar da população.
A senhora falou aí que nós retrocedemos 30 anos. Como que a gente poderia recuperar isso?
Bom, claramente com, né, eu acho que é importante pensar que o Brasil já tem um acúmulo de conhecimento, de profissionais, de instituições, de trabalho excelente. O Brasil conta com alguns dos principais especialistas sobre insegurança alimentar. O Brasil já provou para o mundo, né, a partir da criação do programa Fome Zero, né, criado durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, certo, que é possível sair do mapa da fome através de políticas públicas, através de um plano nacional baseado na ciência, na pesquisa, né, indicadores concretos, né, através de políticas públicas como o Bolsa Família, através, né, de um conjunto de ações coordenadas, né, o Brasil já provou que é possível sair do mapa da fome. Então, o que agora a gente precisa, né, voltar a encarar a fome como um problema estrutural, né, e como uma vergonha, assim, um problema gravíssimo, né, que num país como o Brasil não, assim, é um país que é um país riquíssimo, né, um dos principais aí, certo, exportadores de alimentos, um dos principais exportadores de proteína do mundo. É um escândalo, assim, é absolutamente absurdo que a gente, né, não priorize a adequada alimentação da nossa população, inclusive porque a gente precisa parar de pensar que as respostas em relação à fome sejam simplesmente respostas de caráter assistencial. Se trata de ajudar a população mais vulnerável, pronto. Não, a gente está falando aqui, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos, a gente está falando de milhões e milhões de brasileiros que não conseguem se alimentar direito, e isso tem consequências diretas sobre a economia brasileira, sobre o nosso desenvolvimento. Né? Portanto, é absolutamente estratégico, né, dar uma resposta adequada para esse problema. E insisto, o Brasil já provou que é capaz de fazê-lo. Temos conhecimento, temos ciência, temos programas que já deram certo e que foram reproduzidos mundialmente, né? E o Brasil pode e deve assumir esse compromisso de voltar a sair do mapa da fome e mostrar para o mundo que é possível, sim, trabalhar em função da população. Aí, uma coisa importantíssima, né, que eu acho que é preciso aí repensar, isso vale para o Brasil, mas vale para o resto do mundo, né, se a gente passa, né, para fora, né, na América Latina temos também aí 56 milhões de pessoas, né, sofrendo de insegurança alimentar, e claramente aqui também as pessoas mais vulneráveis, né, as pessoas que mais sofrem são os povos indígenas, são os afrodescendentes, são as mulheres, as pessoas das grandes periferias das nossas cidades, né. Porém, justamente, né, como região, e aí o Brasil tem um papel muito importante, né, nós temos alternativas para o sistema de produção que a gente tem nesse momento. A agricultura familiar cumpre um papel fundamental, né, na construção aí de uma forma de produzir e distribuir alimentos, né, mais justa, digamos que supere um pouco esse problema que a gente tem aí em termos globais, sobre a qual a gente precisa refletir, né, que nesse momento a gente tem, por exemplo, né, 4 grandes corporações que controlam sozinhas, né, 90% do comércio global de grãos. Ou seja, a gente tem uma acumulação muito forte nas mãos de grandes transnacionais, né, dessa produção de alimentos, e a gente tem uma alta dependência dessas transnacionais. Então, a gente precisa pensar em sistemas que reduzam essa dependência, né, que pensem, que, digamos, criem novas formas, né, de produzir e distribuir os alimentos, e aí eu acho que a gente tem também um potencial enorme na medida em que, insisto, a gente tem redes aí de ecologia familiar, né, temos agricultura familiar, que podem fazer a diferença. Então, assim, nós temos tudo para conseguir voltar, né, a sair do mapa da fome.
Agora, o Brasil já tinha registrado quedas no IDH semelhantes a essa registrada nesse último relatório, professora?
Olha, eu não sou uma especialista em relação a isso. Eu acho que semelhantes, pelo menos nos últimos anos, não. No passado, talvez sim, mas não sei te dizer exatamente. Eu acho que nesse tipo, né, assim, nessa proporção, talvez não, mas, insisto, não tenho observado, né, não tenho feito uma pesquisa sobre a evolução do Brasil aí em relação a todos os índices, desde que esse índice começou a ser publicado, né, para te dar uma resposta certa. Mas acredito que não, e isso tem a ver também com o momento peculiar que a gente está vivendo, né, insisto sobre isso. O Brasil claramente caiu, mas, assim, 90% dos países caíram. E aí, assim, pela primeira vez em 32 anos, a gente tem uma queda global do IDH por 2 anos consecutivos, né? E aí, como consequência de fenômenos também sem precedentes, como, por exemplo, a pandemia, né? Por aquilo que ela significou. E também, claramente, né, os efeitos da guerra da Ucrânia, essas mudanças, né, sistêmicas que têm a ver com questões ambientais, particularmente no que diz respeito às mudanças climáticas, etc. Então, acredito eu que, em relação à sua pergunta, acredito eu que não, mas insisto, eu precisaria fazer uma pesquisa mais aprofundada para te dar uma resposta.
A gente tem visto situações que os países ricos fecham as portas para quem está lutando contra a fome. O que que a comunidade internacional tem feito por essas pessoas que saem de países pobres em busca de melhores condições? E outra pergunta que eu tenho para fazer, para complementar para a senhora, é a seguinte. A senhora acha que o mundo tem preferência, por exemplo, preferência por o que está acontecendo com os ucranianos em vez do que está acontecendo com os haitianos?
Sim, ótima pergunta, Tayane, te agradeço por ela. A questão migratória, né, é um dos temas assim, mais relevantes da agenda internacional nesse momento. As migrações, elas têm aumentado nos últimos anos e vão continuar aumentando muito também em função, né, do aprofundamento das desigualdades, do aumento da fome, da falta de oportunidades, né, da falta de opção de vida para muitas pessoas, né, de fatores ambientais, claramente, né, principalmente climáticos, do aumento da violência generalizada em muitos casos, etc. Então, assim, elas estão aqui, sempre existiram, né? É preciso pensar que as migrações são um fenômeno que nos caracteriza, né, como humanidade, desde que a gente está aqui, a gente migra, né? Mas, claramente, nós estamos enfrentando um momento, né, em que a migração tem atingido níveis muito elevados, principalmente a migração forçada. Essa migração que não é escolhida, né, onde as pessoas, elas têm que sair, né? Elas precisam abandonar seus lugares de possibilidades, porque são forçadas a sair em função de guerras, né, de conflitos de várias natureza, de perseguição, e claramente, né, causas aí como as graves crises humanitárias estão, né, deslocando cada vez mais pessoas, né, de forma interna, né, dentro dos países, mas também externamente, né, as pessoas estão procurando encontrar, né, opções fora, professora, são forçadas, né, a procurar opções fora dos seus países de origem. E aí, as respostas que a gente tem por parte da comunidade internacional, infelizmente, não são as melhores. A gente tem uma hipocrisia aí globalizada, porque as pessoas precisariam de respostas para conseguir ter condições vidas dignas de vida, e a comunidade internacional não reage dessa maneira, né? O que nós temos visto nos últimos anos é uma politização do fenômeno migratório, um aumento da criminalização das pessoas migrantes, né, que são pessoas que precisam de atenção, que precisam de políticas públicas, que precisam serem acolhidas, não precisam de mais fronteiras e de mais mecanismos de repressão. Como várias pesquisas, né, evidência científica de forma geral tem deixado claro, né, mais fronteiras, mais controles, mais políticas migratórias restritivas, o único que provocam, né, é que a migração aconteça de forma, né, irregular e de forma em condições absolutamente, né, mais vulneráveis, expondo as pessoas migrantes a violações aos seus direitos humanos de forma ampla. A gente tem um exemplo muito claro aqui na América Latina, né, com a crise migratória venezuelana, né, nós temos aí mais de 7 bilhões de pessoas, que é um número muito maior do que a migração na Ucrânia ou da Síria, né? E são pessoas que se concentram sobretudo na América Latina, né? 85% da migração venezuelana está na região, mas que de forma crescente tentam chegar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos recentemente, agora, né, no dia 12, fecharam de vez as portas, estabeleceram um acordo aí de externalização de fronteiras com o México. Importante pensar que as fronteiras cada vez mais, né, elas descem, elas impedem que as pessoas consigam sequer chegar no território onde elas gostariam de chegar para pedir refúgio, por exemplo, o que é absolutamente uma violação dos direitos humanos, do direito internacional, né, dos refugiados. Mas os Estados Unidos, por exemplo, nesse momento, no dia 12 de outubro, né, estabeleceram esse acordo aí com o México para deportar a todas as pessoas que chegam ali, né, tentando pedir refúgio, né. Em compensação, os Estados Unidos vão aceitar que 24 mil migrantes venezuelanos possam chegar por via aérea aos Estados Unidos, né, mas sempre que eles tenham, né, alguém que os receba, que os apoie financeiramente, que possa recebê-los em casa, etc. Mas, assim, a gente vê como claramente essa não é uma resposta adequada, né? Você tem aí um ingresso específico para 24 mil pessoas, quando você tem, né, no tapão do Darién, que é uma região aí, né, da selva de Darién, uma fronteira natural entre a Colômbia e Panamá, né, que é a principal porta, o principal lugar por onde passam, né, esses migrantes, não só venezuelanos, também haitianos, também africanos, também asiáticos, né, tentando chegar aos Estados Unidos. E você tem, assim, diariamente 3 mil pessoas entrando nesse território, né, tentando aí alcançar o sonho americano, tentando encontrar condições dignas de vida. Então, claramente, assim, nós temos respostas que são absolutamente contrárias aos direitos humanos das pessoas migrantes. E em relação à sua pergunta, Tayane, quando a gente fala de migração, eu preciso considerar, sim, questões como as diferenças, né, as assimetrias, né, que há no tratamento em relação a algumas populações, né. A gente tem, por exemplo, no caso europeu, né, temos tido aí uma resposta preferencial para a migração proveniente da Ucrânia, para as pessoas que tiveram que sair em função da guerra e tudo mais, pelo racismo que a gente tem, né, em termos globais. Nós temos claramente o racismo como fator orientador das políticas migratórias. Então, alguns grupos são acolhidos, alguns grupos são bem-vindos, né, para alguns grupos são criadas facilidades e para outros não. A gente viu um tratamento muito diferente da União Europeia, com políticas muito restritivas, por exemplo, durante a guerra da Síria, né. Os sírios não foram recebidos da mesma forma em que os ucranianos estão sendo recebidos. E, assim, isso é muito triste. E você falou dos haitianos. Claramente, eles também não estão, assim como os venezuelanos. Então, há preferências, há hierarquias dentro dos migrantes, né? E, assim, um ponto importante, assim, longe de mim defender maiores restrições. Eu acho que o que a gente poderia fazer, né, é ampliar justamente a possibilidade que as pessoas migrem de forma regular, migrem de forma segura, né, com respeito aos seus direitos mais básicos, mas claramente tudo isso, né, precisa também de uma revisão das relações internacionais entre países. E o que a gente precisa fazer é também, né, garantir o direito das pessoas a permanecer nos seus lugares de origem, né? As pessoas não têm que se ver forçadas a migrar necessariamente. A migração, ela tem que ser uma escolha, não tem que ser necessariamente, né, uma condena, em muitos casos, como hoje é em diversos países. A gente precisa de uma resposta realmente baseada nos direitos humanos, né? Nós precisamos na criação de políticas migratórias com enfoque em direitos humanos, porque quando a gente fala de migrantes e refugiados, a gente está falando de pessoas. E é importante pensar que essas pessoas podemos ser nós amanhã também, né? Em função dessas várias mudanças que a gente já tem comentado aqui, dessas crises consecutivas, desse aprofundamento das várias crises, né, da questão climática, etc., amanhã podemos ser nós, essas pessoas, né? Só para você ter uma ideia, segundo diversos organismos internacionais, até 2050 a gente vai ter mais de 17 milhões de migrantes ambientais aqui na América Latina. Então, a gente precisa encarar esse desafio e encará-lo da melhor forma possível, pensando em soluções reais para as pessoas, né, a partir justamente de um enfoque de direitos humanos.
Qual é a situação atual dos refugiados na América Central?
Na América Central, bom, a situação é muito complicada. A gente tem que pensar que nós temos várias crises acontecendo aqui na região, né, econômicas, de segurança alimentar. As causas que levam as pessoas a sair dos seus países, né, são múltiplas, né? Então você tem questões, por exemplo, na América Central, aí você tem os países do chamado Triângulo Norte, né? Honduras, El Salvador, Guatemala, onde você tem aquelas famosas caravanas de imigrantes, né? Aquela migração coletiva que se produz há anos, tentando chegar nos Estados Unidos, mas agora você tem também cada vez mais, né? Uma forte presença aí de população venezuelana, de população haitiana, de população também extra-regional, tá? Proveniente da África, da Ásia, de população do Caribe, né? Principalmente aí cubana, etc. E você tem uma situação extremamente complexa, tá? Porque você tem, por exemplo, nesse tapão do Darién, né? Que nesse momento é considerado uma das trilhas mais perigosas do mundo, né? Mas é a trilha que está sendo mais utilizada pelas pessoas para atravessar a América Central e tentar chegar nos Estados Unidos, né? É uma trilha que comporta uma série de riscos, né? Que incluem estupro, né? Recrutamento por parte de redes do crime organizado, inclui uma série aí de violações aos direitos humanos das pessoas migrantes, muito em função também, né? Da presença de grupos armados. Então, a situação das pessoas solicitantes de refúgio, né? Nesse contexto, que tentam chegar até o México com o intuito de chegar até os Estados Unidos, né? É muito complicada, muito difícil, principalmente porque as causas que motivam a migração não param de aumentar, mas você tem políticas migratórias cada vez mais restritivas, você tem governos que instrumentalizam a migração e muitas vezes usam, né, a migração e as pessoas migrantes como bode expiatório, tá, para promover suas próprias políticas, seus próprios interesses, né, sem se importar pelos direitos dessas pessoas. Então, a gente precisaria encarar seriamente, né, essa situação, essa emergência que a gente está vivenciando e pensar em soluções reais para os vários problemas que, a partir daí, derivam, né, se derivam, insisto, a partir de um enfoque de direitos humanos, né? Precisamos mudar completamente a forma em que encaramos a migração.
Tá certo, nós conversamos com Maria Villarreal, professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também de pós-graduação em Ciência Política na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Professora, muito obrigada por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade.
Sou eu que agradeço, Tayana, Emelina, muito obrigada. Tá, foi um grande prazer participar aqui. Bom, espero que o Mundioca continue, né, nos proporcionando aí outros episódios de análise da realidade internacional. Muito obrigada.
Obrigada, professora. Um abraço.
Um abraço.
Pois é, Thay. Um assunto sério que entristece a gente. Todos esses índices, eles só se agravaram, né? As guerras e pandemias, elas só acirraram esses problemas já existentes. Como você mesma falou, 33 milhões de pessoas passando fome. Tem governante que acha que não tem fome no Brasil, mas os dados estão aí.
É, vale ficar de olho nesse relatório que ainda recomenda a implementação de políticas, isso para o futuro, políticas com foco em investimento de energia renovável, a preparação para pandemias e seguro, incluindo proteção social, de maneira a preparar a sociedade para os altos e baixos de um mundo incerto. Embora a inovação em suas muitas formas, como tecnológica, econômica e cultural, também possa desenvolver capacidades para responder a quaisquer desafios que venham adiante, é o que recomenda esse relatório da ONU. Vamos ficar de ouvidos atentos agora para a recomendação de hoje do Mundo Bizarro, então, Melina.
Mundo Bizarro.
Olha, depois dessa, você vai pensar duas vezes antes de ir para o salão de beleza fazer algum tratamento capilar. Porque os salões aí ao redor do mundo estão adotando máscaras capilares totalmente naturais. Ótimo, legal, boa iniciativa.
Mas não deve ser boa coisa.
Não, estão oferecendo aos clientes uma injeção de sêmen para quem disser que quer o tratamento no estilo animal. O tratamento é constituído de sêmen de touro. Segundo especialistas, o procedimento fortalece a haste capilar e promove o crescimento. O tratamento com sêmen de touro pode fornecer uma quantidade de colágeno que os outros tratamentos não possuem e também dá um efeito de brilho mais longo que os tratamentos convencionais. O valor do tratamento sairia em torno de $300, cerca de R$1.500, já que é um produto orgânico. Lembra quando surgiram as escovas progressivas com formol? O pessoal tinha uma resistência no início. Hoje em dia já é normal. Quem sabe futuramente não vai ser normal. Ah, vou ali no salão passar um sêmen de touro no cabelo.
Eu fico imaginando como é que deve ser a embalagem. Você tem sempre uma figurinha, né, da embalagem. Você vai com um creme, sei lá, de leite. Aí vem lá a fotozinha
todo branquinho,
branquinho.
Vem a cabra.
Eu acho que o publicitário ali vai ter que suar pra tirar essa ideia.
É, já pensei no slogan aqui, ó. Deixa o seu cabelo forte como um touro.
Olha.
Bom, não sei se já chegou aqui no Brasil esse tratamento. A gente vai ficando por aqui num mundo bizarro, mas calma que tem as nossas considerações finais. É isso, mais um episódio chegando ao fim. Mais um dia que eu vou te lembrar o quê? De lá no Twitter, @mundioca com K. Apertar, clicar lá no seguir, para nos seguir e receber notificação no seu celular sempre que tiver nova publicação. Te convido também a interagir conosco. Fique à vontade para comentar lá nas nossas publicações, dando a sua opinião, a sua sugestão. Enfim, fique à vontade que a casa é nossa, né, Mel?
É sim, eu estou curiosa. Quero saber qual é o seu episódio favorito. Quero saber também qual tema você gostaria que a gente abordasse com profundidade, que a gente fosse na raiz de qual crise que acontece na atualidade.
Bom, minha dica para você é a seguinte: se está chegando hoje, aproveita para maratonar aí o Mundioca, para ficar por dentro dos outros assuntos que nós já abordamos por aqui, lembrando que estamos nas principais plataformas e também lá no site da Sputnik Brasil, Sputnik News Brasil, também com a abinha lá do Mundioca, é só você clicar para poder ter acesso aos nossos episódios. E para você que já ouviu tudo, já é um Mundioca de carteirinha, já ouviu até episódio mais de uma vez, a minha dica é: fica ligado que amanhã tem mais. Beijo, Mel. Tchau, tchau.
Beijo, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.